Você já se perguntou o que são as famosas ínguas? Com certeza, se em algum momento seu filho apresentou um carocinho na região do pescoço, na virilha, embaixo do braço ou em qualquer lugar do corpo, você deve saber que as ínguas se referem ao aumento dos linfonodos, que são estruturas que participam da nossa defesa. Essa situação preocupa muito os pais e cuidadores, e por isso decidimos fazer um episódio especialmente para falar sobre esse assunto. Fique conosco.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E o que diabos é uma íngua?
Ah, eu sou Carolina Vinci, pediatra, podcaster, especialista em ínguas.
Ingóloga.
Mãe Ingóloga. Da Maria Laura, que já tiveram muitas ínguas. E é isso, Ivani, o assunto me interessa hoje.
É, eu sei. Eu sou Ivani Mancini, eu sou mãe do Fernando, podcaster, pediatra e... É, sim, tem muita íngua por aí,
muita
hein?
Muita íngua por aí, Ivani.
Você puser a mão no teu pescoço agora, Gustavo. Eu aposto que você acha um monte de...
Bolinhas.
Brocotomias.
Não, tem não, que isso, gente.
Ah, é porque você não sabe, não sabe palpar. É? Eu vou aí e palpo pelo menos uma meia dúzia.
Não, por enquanto eu não encontrei nenhum. Encontrei meu gogó. Isso é uma íngua?
Não.
É.
Ó, então, íngua, vamos lá. Vocês vão ouvir íngua como adenomegalia, porque a gente chama esse órgão de... É um linfonodo. Então, o que é um linfonodo? Vamos pensar. A gente tem um sistema linfático e tem uns aglomerados, umas bolinhas mesmo, onde ficam os linfócitos, que são as células de defesa. Certo? Lembra que a gente falou, depois houve nosso episódio sobre defesa. Então, eu tenho ali como se fosse uma reserva de células de defesa dos linfócitos.
Lá a gente disse que seria mais ou menos a delegacia, ou seria o lugar, o quartel.
QG,
exatamente, o QG dos linfócitos.
Então, o que acontece? Quando eu tenho infecção, eu preciso ampliar, expandir os meus linfócitos, certo? Então, na hora que tem uma infecção, para expandir o número, eu tenho que aumentar o tamanho para que possa caber mais linfócito ali dentro. E é isso que a gente sente, um aumento do volume do gânglio. Então, vocês podem chamar isso de adenomegalia, linfonodomegalia, gânglios aumentados, que são as ínguas que a gente palpa, tá?
O galia, então, de todos os nomes, é o quê?
Megalia. Megalia, não galia. Megalia.
Não, mas tudo que vai galia no final...
Não, é não. Megalia.
Megalia,
é.
Tá.
De mega, de mega. O que você acha que é mega? É mais ou é menos?
Mais.
Então, é o que aumenta.
Certo?
Entendi.
Então, o aumento do linfonodo, eu palpo porque eu aumento o número de células de defesa, que são os linfócitos.
Você viu
isso
que
é
o Gustavo já está aprendendo a raciocinar através
das palavras.
Dos sufixos. Dos sufixos gregos e latinos.
Isso. E dos prefixos também, quando aparecem.
É isso aí. Sim, sim. É isso aí.
O grande problema é que esse aumento de volume preocupa os pais.
É, porque a hora que a pessoa põe a mão e sente que tem um nódulo, a primeira coisa que ela pensa, Gustavo...
É botar no Google.
Tá bom, mas antigamente, quando não tinha Google...
Pegava a Barça.
Não, pode
não,
ser.
Mas ela podia pegar a Barça, mas antes de pegar...
Ele a Bíblia.
Pensa, vinha na cara, na cabeça dela, vinha uma coisa. Porque toda vez que você vai, que você mexe e vê que tem uma coisa aumentada, você nota um...
Um corpo estranho.
Um tumorzinho.
É...
Câncer.
Não de...
Isso
é
mesmo.
A primeira coisa que câncer. A pessoa pensa. Uhum. Mexeu no pescoço da criança.
Já
viu,
vai
que
pro
tem
testamento,
um
já começa...
nódulo. Não, a criança nem testamento tem, né, Gustavo?
É verdade,
vai deixar
é
o quê? Os carrinhos, o...
as melecas.
Né? Entendeu? Então, assim, na hora, a pessoa na hora colocou a mão, sentiu que tem um brocotoma ali no pescoço, na hora ela ali. Agora, grande...
Como diz a minha Carol, ela fala, perde áudio e vídeo. Você já perde áudio e vídeo,
perde,
e você só fica aquele momento,
vídeo.
Você e o...
Perdeu áudio e vídeo, notou que tem um nódulo. E assim, muitas vezes, ela vai e mexe ali, e a criança faz, ai, e dói. Quando dói, Carol, é melhor ou é pior?
Muito melhor, muito melhor. Porque tem alguma coisa inflamatória aguda ali. Então, eu fico mais tranquilo que isso deve ser infecção. Certo? Só que o grande problema na pediatria é que a criança tem mais tecido linfóide e ela tem mais resposta àquilo que vem em contato e que estimula esse gânglio. Ou seja, a criança tem muito mais gânglio e isso deixa os pais enlouquecidos.
Pergunta para o Gustavo.
O que
por
é gânglio?
Que será que a criança tem mais tecido? Primeiro, você entendeu o que é tecido linfóide?
Entendi.
É um tecido de defesa, certo?
Uhum. Certo.
Por que será que a criança tem mais esse tecido, Gustavo?
Porque ele está em crescimento.
E o que, por quê? E daí?
E vai esticar, vai ter que distribuir isso daí pro tamanho que ela vai ter ou não. O corpo já tá produzindo.
Não, não é isso, não é
Vamos
bem
voltar,
isso.
Vamos voltar, então. Pensa, pensa na memória imunológica. A criança tem uma boa memória? A criança já teve contato com muita coisa? Como é?
Não.
O que que é o grande... Lembra que as pessoas falam...
Ela tem reserva ali pra ficar combatendo com tudo.
Tem? Reserva pra ficar combatendo
Nasceu com reserva?
Não, não nasceu. Não nasceu não, gente. Que absurdo, né? Que loucura.
Não, pensa. Então, peraí, vamos pensar. Quando a gente recebe, quando a gente falou sobre estimular a imunidade, existe algum remédio que estimula a imunidade? Qual que é a melhor forma de estimular a nossa imunidade, Gu? O que que a gente faz pra criança? O que que a gente tem uma carteirinha pra ajudar a criança?
Vacina.
Vacina. Porque eu tenho que estimular o quê? Contato com aquele agente.
Pra criar memória.
Então, mas aí, em vez de você pôr a criança em contato com tudo que vai dar um monte de doença nela, você já dá a vacina.
Isso. Vacina.
Você vacina.
E um
aí
pouco
você
de
dá...
vitamina S também,
também
que ajuda. Também,
mas você estimula... Então, a própria vitamina S tem também bactérias, isso, tudo isso, não é?
Isso aí.
E aí, como é
se
que pode?
Se for dos carpetes do último episódio, então...
Ou seja, Gustavo, se você vai pôr uma criança em contato com tudo isso, porque ela nasceu zerada, ela nasceu de anticorpo. Ela vai dar barriga, gente. Na verdade, ela não nasce zerada, ela nasce com anticorpos que vem da mãe, para dar uma aguentada até que ela cresça um pouquinho. Mas depois é com ela mesma. Ou seja, ela vai começar a ter sua própria defesa sendo construída, tá certo? Ou seja, ela precisa de mais ou de menos tecido de defesa?
Ela precisa de mais tecido de defesa.
Por esse motivo que nós chegamos a essa conclusão que a Carol falou. Ela tem mais tecido linfóide do que o adulto, ok? E por que que isso é importante, Carol? Porque você vai palpar o que mais?
E você vai sentir os gânglios, né? Você vai sentir gânglios cada vez mais. Você vai ver fígado, você vai ver o baço. Então, assim...
Ô, Carol, tem mais quartéis, tá
tem
certo?
Tem mais quartéis generais que você vai entender. E aí você vai encontrar mais pelo teu caminho. Então, e mais do que isso que eu falei, a criança tem uma resposta muito intensa, porque ela tem que fazer essa memória. E isso foi evolutivo, claro. Então, quer dizer que isso se desenvolveu? Não. Provavelmente, ao longo do tempo, as crianças que tinham mais órgão linfóide, mais capacidade de resposta, sobreviveram.
É,
e
mas
aquelas
nós estamos
que
falando
tinham...
de milhões de anos.
Milhões
né?
de anos.
Agora, você está me dizendo que uma íngua, então,
É ótimo.
É ótimo,
claro,
mas é um aglomerado de
células de defesa.
De células de defesa que não encontraram a ponte pro outro lado, estão presas ali todas.
Não, elas vão ser liberadas, Gu, elas estão se proliferando para elas poderem, porque existe um estímulo dentro do gânglio, tá? Existe um motivo delas estarem ali.
Entendi.
Elas estão amadurecendo, então é todo um processo de amadurecimento para que elas possam atuar de maneira efetiva. Então elas aumentam em tamanho e elas têm que receber estímulos para poder circular no sangue e dar conta de
aí,
eliminar o
agente. Baixou a
agora,
ponte, o exército passa. Exatamente.
Vou fazer mais uma pergunta para o Gustavo, maravilhoso. Tá indo bem,
tô indo bem.
Por que que você acha que a maioria das vezes que as mães perdem o áudio e o vídeo, quando elas enfiam a mão ali e sentem um nódulo, por que que a grande maioria das vezes isso está no pescoço?
Por que está no pescoço? Porque o tecido é distribuído de cima para baixo ou não?
Não.
Não.
Mas quase...
Vamos pensar, Gustavo.
Como minha professora de ciência falava, assim, Gustavo, você errou, mas eu gostei da forma de pensar.
Não tem assim, nada de pensar aqui. Não pensou nada, você chutou mesmo.
Não, eu fiquei imaginando.
Vai amadurecendo de cima para baixo, igual a gente vai o crânio caudal.
Não, mas aí ele já ouviu nervoso.
Ele já ouviu o crânio caudal.
Ele inventou a coisa, mas peraí. Vamos lá, nós estamos falando de defesa.
Eu sou uma professora boazinha, né?
Não, e a Ivani destrói qualquer tese.
Não, nada disso.
Puxa vida.
Não, eu não gosto que chuta, eu gosto que pensa. Gustavo, deixa eu falar um negócio. Ó. Não, porque você sabe pensar, por isso.
Peraí que eu vou recolher meus pedaços, aí a gente continua.
Calma, não faça isso. Ó, deixa eu falar um negócio. Vamos lá, vou te ajudar no raciocínio. Ora.
Não, é só pensar assim, Ivani, ó. Quando eu tenho um quartel general, eu quero que o quartel general esteja do outro lado da cidade, onde não está correndo a batalha, ou idealmente é mais fácil que eu tenha um quartel general próximo da batalha?
Ótimo.
O ideal...
Quando tem um quartel-general. Quem fica dentro do quartel-general? Soldados que precisam
chega
lutar.
Chega mais rápido quem tá perto ou quem tá longe, Gu?
Chega mais rápido quem tá perto.
Então,
perfeito,
então eu quero
então...
o quartel-general próximo da onde tá acontecendo
do problema.
O problema ou longe de onde tá acontecendo o problema?
Próximo de onde tá
acontecendo
o problema.
Próximo, muito bom. E o quartel-general, que são esses nódulos que a gente tá falando.
As ínguas.
Eles são um órgão de defesa, não é?
Sim.
Perfeito. Ora... Por que que no pescoço, por que que a chance da mãe enfiar a mão e sentir esses nódulos no pescoço é maior?
Do que
por
em outras
que no
do
pescoço?
Corpo.
Porque tem mais guerra ali no pescoço.
Isso!
É.
Perto
Boa.
Do pescoço. O que que acontece na via aérea alta? O que que a gente tem? Mãe?
Várias inflamações, virais
que
e bacterianas.
Entra? O que que entra pelo nariz e
Meu
pela
Deus,
boca?
Espera aí que eu vou zerar essa prova, vai. Entra vírus e bactérias.
É isso, Gustavo. Você entra vírus e bactéria pelo nariz e pela boca.
Entendi.
Toda hora você tá respirando, engolindo vitamina S, tá certo?
Isso.
Você tá lá e tá entrando,
Gustavo,
tá entrando.
Agora.
Não, agora, ufa.
Tá entrando.
Me sentindo
tá entrando.
Quem quer ser um milionário, sabe, do
Opa,
filme.
Nossa, só falta grana aqui. Ô, Gustavo, vai entrando pelo nariz, pela boca e tem que ter defesa pra isso. Tá certo?
Tá certo.
Onde estão as defesas?
No pescoço.
Por que no pescoço?
Então é como
porque
se o corpo
é mais
tivesse...
perto.
E não só no pescoço, Gu, mas se você pensar, tem um outro motivo. Claro que é no polo cefálico, porque eu tenho mais lesão aqui, mas também é uma região fácil de sentir. Tem lesão, por exemplo, na região mais occipital de trás, que as mães às vezes percebem, mas não valorizam. Embaixo do queixo é mais difícil sentir. Ou ínguas mais profundas, que a gente não percebe, né, Ivani? Também
claro.
Tem esse componente também. O pescoço acaba sendo o ponto principal, porque é a região mais estimulada, mas também é fácil de palpar, porque é superficial. Tá?
Mas então a gente tem outras línguas espalhadas no corpo.
A gente tem, exatamente.
Também. Exatamente.
Não, uma fácil, por exemplo, que você está me dizendo. Vamos supor que você,
Gustavo... Ah, por isso que a gente falou da virilha.
Então, isso. Exatamente o que quer dizer. Imagine que você machuque o pé.
Não, ou criança, né, Ivani? Tem assadura.
Assadura. Ou mesmo quando se você machucar, tem um corte no pé. Pode acontecer de você palpar um gânglio na virilha. Vem de lá de baixo... Claro que não é tão perto como é o pescoço, mas é o lugar mais fácil de você palpar. Você pode ter outros gânglios também.
E olha uma coisa importante, lembra no episódio do Paulo que ele falou de doença sexualmente transmissível? Quando ele falou das infecções que acontecem no pênis, ele lembra que ele falou que às vezes tem sintoma de ter um gânglio aumentado na virilha, quer dizer, até drena. Por quê? Porque é o gânglio que está drenando essa região.
É, porque o que é mais perto?
Não é
o que é mais perto do pinto?
A virilha.
Virilha.
Então, Gu, quais são os sintomas que costumam aparecer? A dor, como a Ivani falou, muitas vezes quando aumenta de volume tem dor, quando é um quadro inflamatório. E aí eu tenho que pensar se o gânglio ele é localizado ou se ele é mais espalhado. Por que isso? Vocês vão entender. Então, Ivani, se eu tenho um gânglio mais localizado, como a gente estava falando até agora, resposta a um ponto importante de infecção, né?
Uhum.
Normalmente, o que eu vou ter, então? Uma dor mais local.
Vai ter dor.
Isso.
Vai ter dor. Às vezes não dá nem para encostar. Às vezes a criança sente muita dor mesmo no lugar, tá?
Uhum.
E às vezes nem um só. Às vezes é mais de um, né, Carol?
Exatamente.
Mas o corpo faz a íngua. Por precaução, ou
não.
Ele já junta
não.
Porque está acontecendo algo?
Já está acontecendo.
Não, já foi.
Ah, entendi. Agora nós
já
aqui
está passando... acontecendo. O quartel já está aumentado porque já deu ruim.
Igual a gente falou, tem uma infecção dentária, tem uma amidalite, tem uma infecção viral alta. Estou me protegendo de algum curso ativo. Ou um corte no pé, como a Ivani falou. Mas às vezes acontece de eu ter uma infecção generalizada. Vai? Então, uma infecção viral. Um vírus,
vírus
a gente
do
já
mal.
Falou
Vamos falar dos vírus do mal?
Exatamente.
Cara?
A gente falou no episódio anterior do adenovírus, mas a gente tem um grande vírus, né?
Não, Esse também é do malão,
que
hein?
Que é o Epstein-Barr vírus. Não precisa decorar o nome.
Maravilhoso vírus da mononucleose,
a doença do
beijo.
Ah,
tá?
Tá. Esse vírus é um
sapinho.
Vilão.
Não.
O sapinho não é, beijo.
É fungo. Sapinho é fungo.
Sapinho é fungo.
É. Esse Nós vírus falando... é um vírus que ele circula, ele é inoculado como qualquer outro vírus, e ele causa um quadro disseminado. Ele acaba estimulando mais essas áreas de reserva, esses quartéis generais. Então, ele faz um quadro de uma adenomegalia, ou seja, de um aumento desses gânglios, mas de uma maneira muito intensa. Então, você vê o pescoço, você pode ver a virilha, você pode ver outros órgãos que participam da defesa, baço e fígado aumentados, febrão. Então, esse quadro é diferente daquilo que a gente falou. Então, tem uma infecção sistêmica, um vírus que circulou e que estimulou o corpo todo a se proteger.
É, porque
tá?
Ele vai para todo canto, ele circula,
Exatamente.
Entra no sangue e aí o corpo inteiro vira quartel general. Carolina, quem nunca beijou pode pegar mononucleose?
Com certeza.
Tá,
com
só
certeza.
Porque é a doença do beijo, mas
isso,
não,
isso
não necessariamente.
Foi intitulada assim no passado e a gente manteve, mas hoje em dia a gente sabe que não é do beijo.
É, mas ela é, sabe por quê? Porque ela é muito frequente em adolescente,
isso.
Né? Tá? Mas também criança pequena tem, tá? Eu tive no consultório esse ano aqui uma menina de 7 anos que eu vou te contar. Teve uma mononucleose daquelas. Ela teve febre, acho que mais de uma semana, pra você ter uma ideia.
Que loucura.
É.
Gu, mas olha que interessante.
E a febre também é uma resposta que o quartel está trabalhando
Exatamente.
Forte.
Exatamente.
Está sendo estimulado.
Está tendo briga, está tendo pauleira.
Oh, mas mesmo sem ser mononucleose, sem ser esse quadro tão intenso, Gu, existe um quadro que as pessoas se esquecem e nem sempre conhecem, tá? Eu vou perguntar para você. Alguma vez o João ou o Davi, quando tiveram, provavelmente o João, né? O Davi é muito pequenininho. Algum quadro respiratório, uma infecção na garganta, eles tiveram dor abdominal, dor na barriga também? Você se lembra disso?
Sendo sincero, assim...
Não lembra?
Eu não lembro.
É, nem sempre isso acontece, isso, mas pode acontecer,
você,
né?
Consegue imaginar por que isso pode acontecer depois de tudo que a gente comentou?
Agora, por isso que quando vocês estão examinando, vocês dão aquelas apertadas na barriga,
isso,
né?
Isso mesmo, para palpar se tem alguma coisa errada ali. Você consegue imaginar por que uma criança com quadro respiratório pode ter dor abdominal?
Pode ter dor abdominal, que ali formou uma íngua.
Boa.
Para tentar... Né?
Boa, é isso aí.
Naquele
porque
caminho,
os vírus, né? E as bactérias, elas circulam,
exatamente,
né?
Exatamente, Gu. E aí
elas
é um quadro muito
paradas.
Específico, tem até nome isso, chama adenite mesentérica. Adenite do gânglio que inflamou no mesentério, que é uma membrana que fica, recobre o intestino. Então, é um gânglio, é uma membrana que tem bastante órgão linfóide, tem as reservas ali, vai aumentar de tamanho, isso é muito comum. Tem criança, inclusive, que vai para pronto-socorro achando que está com apendicite.
É, e hoje também, o que acontece... Nos prontos-socorros.
Eu levei o João, lembra que a gente que ele tava com dorzinha...
Abdominal.
Abdominal,
lá.
Né? Mas não tinha nada disso.
Mas, Gustavo, hoje em dia, você sabe que os prontos-socorros pedem bastante exames, né?
Ah,
até
é?
Um pouco a mais do que deviam, né? Me perdoe quem estiver ouvindo aí que trabalha no pronto-socorro, mas a gente percebe isso. E o que que acontece? Hoje a gente tem, por exemplo, eles pedem muito ultrassom de abdômen. E os ultrassons hoje, eles têm uma, assim... Uma sensibilidade muito boa. Então,
acuracidade.
Exato, eles enxergam muito. Então, é muito frequente a gente ter isso que ela está falando. Eles olharem e aí vem um aumento de um gânglio lá dentro da barriga. Você entendeu? Eles enxergam os gânglios, conseguem medir até o tamanho deles lá. Aí vem lá, adenite mesentérica. Pronto, né? Acabou. A hora que a mãe lê um negócio desse, já comprou já até o caixão, né?
Meu Deus.
Não tem nada a ver, gente. Isso é nada mais do que isso que ela tá
falando.
Ainda
bem, uma resposta inflamatória imunológica.
É uma resposta,
boa.
Sim. Nada mais do que isso, entendeu? Não vai acontecer nada. Depois de um tempo passa.
Depois só me dissolve na corrente sanguínea.
Antes de casar, Sara.
Ele diminui. Você vai descobrir o que acontece. Agora... Independente de tudo isso que a gente falou, existem locais que são de maior risco, tá? Então, isso o leigo não precisa saber. Mas o pediatra, muitos pediatras nos ouvem, ele tem que saber que um gânglio que aparece aqui em cima da clavícula é um lugar que a gente não gosta, que habitualmente não costuma ter esse estímulo. Ou mesmo numa região cervical mais baixa, mais próxima da clavícula.
É, aí a coisa começa a dar um frio na barriga de quem está examinando.
Exato.
Porque pode ter algo na cervical.
Não, porque não é um
pode
lugar
ser
que
alguma
pode coisa ser uma
coisa
a gente vai falar
que
um
não
pouco...
seja...
Benigna. Tá? Então, assim, por isso que a gente fala, gânglio aumentou, não é para sair correndo, a gente vai falar sobre isso, mas existem alguns locais que a gente fica alerta. Então, o que que a gente faz diante de um gânglio aumentado como regra, via de regra, Ivani? A gente?
O que a gente faz é o seguinte, a gente vai atrás de qual é a infecção, porque a gente sabendo que tem um quartel aumentado, é porque tem alguma batalha acontecendo. Ele está lá porque ele está... reativo a alguma coisa. Uhum. Ou seja, nós vamos atrás do quê? De uma infecção, de garganta, vemos se não está resfriado, às vezes é isso. É, às vezes tem algum problema dentário. Tudo que está relacionado à parte cervical, quer dizer, da cabeça, pode estar levando a uma infecção ou um aumento desses gânglios. Agora, tem uma situação que é importante, que é o seguinte. Às vezes você tem uma penetração de bactérias. E assim, por exemplo, a gente tem na garganta as amígdalas, elas também são órgãos de defesa. Mas aí elas deram uma bobeada, deixaram a bactéria entrar. A bactéria entra, o que que acontece? O primeiro lugar que ela vai cair é lá, no quartel. A bicha está lá no quartel, ela não, ela e mais as amigas dela. E muitas vezes ela começa a travar uma batalha lá dentro do quartel, que é o linfonodo, e ela começa a ganhar a briga. Ela começa a dar, ela briga lá com o exército e começa a proliferar, a bactéria começa a proliferar dentro do quartel. Quer dizer, você começa a ter o que a gente chama uma adenite, que é infecção, uma inflamação dentro do gânglio. E aí, Carol?
E fica super aumentado.
Exatamente, mas aí é diferente o quadro, tá? Então, mas aí eu tenho uma adenite bacteriana. Veja o que a gente está falando. Você chama de adenite, se ele aumenta de tamanho, ele aumenta de tamanho, mas eu tenho um agente causando esse aumento. Habitualmente, ele é mais localizado. Então, lembra que a gente falou que tem uma cadeia comprometida aqui no pescoço? Esse não. Esse é um gângliozão que vai... Que você, ou
é alguns, um brocotomão.
Mas você vai ver um bem, bem característico, você consegue delimitar bem, e ele tem muito sinal infeccioso. Calor... É bem quente, bastante dor e muitas vezes você tem dor à palpação, tá? Então, uhum. É diferente de, de um quadro que eu tenho um estímulo, isso. Sim, um aumento, mas às custas de um estímulo que
é uma reação, tá certo? Exatamente. Reacional. Muito bom.
Mas, habitualmente, Gu, quando eu tenho um quadro clássico reacional, a palavra-chave é observar. Eu vou observar esse gânglio, vou definir se tem algum quadro que justifique,
sim,
como a
lógico,
Ivani falou.
Com relação
e aí,
ao gânglio em si, nada.
A gente vai observar. Por quê? A gente falou que é um quadro autolimitado, é um quadro que se resolve sem sequela, e tudo bem. Mas, às vezes, esse quadro persiste. Ou o pediatra olha e fala, gente, eu não estou entendendo de onde vem esse gânglio. Então, pode ser que ele se sinta mais seguro fazendo uma investigação inicial. O que, que habitualmente a gente faz? Um hemograma.
Vai para a doutora Carol.
Vai para a doutora Carol. Mas não necessariamente, né, Vanessa? Até o pediatra no consultório ainda fala, isso não tem cara de nada maligno, eu acho que eu só vou dar uma olhada geral nos exames. Então, muitas vezes o pediatra pede um hemograma, porque se relaciona essa produção de células da medula, que são as células que circulam. Então, ele vai dar mais ou menos um sinal para a gente do que está acontecendo. Você pode colher as sorologias. O que são as sorologias? Lembra que a sorologia é o marcador da memória para alguma infecção. Ou seja, eu tive infecção por herpes. Eu vou ter a memória do herpes. Eu colho a sorologia do herpes, a sorologia está ali. Quando eu tenho um quadro agudo, eu tenho diferença no tipo de marcador. Então, isso pode me ajudar a pensar, puxa, olha lá, o Epstein-Barr. Eu estou com a sorologia positiva para o Epstein-Barr, então deve ser Epstein-Barr. Tá? O hemograma pode mostrar alguns sinais. Aumento das células de defesa às custas dos linfócitos, por exemplo. Então, nada, vocês não precisam memorizar esses nomes, mas pode ser que o pediatra peça um hemograma e sorologias. Basicamente isso. Tá? Algumas outras provas inflamatórias, mas nada muito além disso. É isso que o pediatra vai fazer habitualmente quando ele pensa em fazer uma investigação um pouquinho maior do que só observar. Tá? Então, não foge muito disso, certo, Ivani?
Não, não foge disso. Mas, Carol... Agora, vamos supor que ele tenha feito tudo isso, fez esses exames todos e veio tudo normal. E estamos lá com aquele nódulo ainda, deixando a mãe louca e o pediatra já quase chorando. Aí é que eu coloco, Carol, o que, que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai começar a pensar que pode ter um tumor?
Tem que fazer uma biópsia?
Ivani, sim, Gustavo, assim, a gente vai pensar que é um paciente que fugiu à regra. Certo? É um paciente que está um pouquinho fora do que eu esperaria da evolução. Atenção, mesmo assim, a maioria das vezes é um quadro benigno. A grande maioria das vezes, tá?
Certo.
Mas é muito importante eu lembrar que não posso negligenciar, porque caso seja um quadro grave, é um tumor, é um câncer que tem que ser tratado.
Então, você como oncologista, Carol, qual seria a situação em que você, olhando, você pensaria isso aqui é alguma coisa errada, isso aqui é coisa ruim?
Ivani, eu vou ser bem honesta com você. Isso é um grande dilema para quem faz oncologia e é o que a gente mais debate em aulas quando pedem para a gente falar de adenomegalia. Não existe nenhuma característica em pediatria que nos fale que aquele gânglio é um tumor ou que é reacional a uma doença benigna. Quando a gente fala de um tumor sólido, vejam bem, talvez quem nos ouve, os médicos ou os estudantes que nos ouvem, eles falam assim, ah, um gânglio duro, aderido, fibroso.
Sem dor,
sem,
né?
Dor. Mas isso a gente vê em adulto, quando é um gânglio de metástase.
Certo.
Quando eu falo de um gânglio que está aumentado por uma doença, que habitualmente, o que acontece? Quando eu tenho uma leucemia ou um linfoma, que são justamente doenças dessas células de defesa, esses gânglios, esses quartéis generais, podem ser invadidos por essas células que estão circulando no sangue, imitando a célula de defesa. Então, a resposta do corpo é muito parecida. Então, o gânglio, quando eu palpo, ele se parece com um gânglio que está reagindo a uma infecção.
Certo.
Certo? E se eu fizer um ultrassom? Também.
Não vai adiantar nada,
porque,
né?
Não tem nenhuma característica desse quartel general que se modifica tanto quando a gente compara o benigno com o maligno. Então, o que a gente vai juntar? É um quebra-cabeças. O paciente não tem nenhuma infecção que justifique.
Muitas
o hemograma, nem, se for uma leucemia, com certeza, mas se é um linfoma, o hemograma pode não estar alterado, porque a doença não é da medula, é do gânglio especificamente. Então, Gu, muitas vezes o que o oncologista faz, ele vai reavaliar esse paciente num período curto, caso a criança esteja ótima. Tá? Então, é uma criança que realmente parece... não tem cara de oncológico. Em uma semana, alguns dias, eu vou rever esse gânglio. Se esse gânglio cresce, isso não tem cara de infecção. Eu não tenho mais uma infecção evidente. Por que, que esse gânglio cresceria? Eu vou para uma biópsia.
Entendi.
Certo? Agora, se esse gânglio fica estável, a criança continua ótima, sem febre, eu palpo a barriga, não aumentou o fígado, não aumentou o baço, a criança não perdeu peso, eu me dou o direito de observar mais uma semana. Então, é o que a gente faz normalmente. Faz o ultrassom, sim. Como a Ivani falou, é um exame hoje muito sensível, que consegue medir o tamanho do gânglio, então eu não vou contar só com a minha mão, eu tenho um outro exame que corrobora com isso.
Certo.
E eu vou acompanhar. Mas se existe uma dúvida qualquer, então essa criança já vem muito tempo com gânglio, esse gânglio, o pai já fala que cresceu, doutora, tenho certeza que cresceu e acredito muito nos pais. Eles não têm motivo de mentir. Ele cresceu da semana passada para essa semana. Muitas vezes a gente já vai para biópsia. Tá?
Entendi.
Por quê? Porque daí eu vou tirar o tecido e vou ver exatamente o que está acontecendo ali.
Perfeito.
Então, Carol, gente, assim, não negligenciem. A dúvida do gânglio, mais uma vez, não é essa a mensagem do episódio. Isso aqui é a raridade, é uma porcentagem muito pequena que vai chegar na nossa mão de oncologista.
Agora eu tenho uma pergunta. Se a gente descer um pouco mais, no caso das meninas, tem a mama. Uhum, certo? Uhum. Os meninos também têm mama.
Uhum.
E eu aprendi, pelo menos com as campanhas do Ministério da Saúde, que as mulheres precisam apalpar a mama.
Uhum. Né? Estão falando de gente grande, então. Uhum.
Não, de gente grande, mas a criança, a menina com 16, 17, não pode ter algo na mama?
16, 17 pode, mas é muito raro.
É muito raro, tá bom.
Muito raro,
beleza.
Muito, muito, muito raro.
Então tá, porque todo esse procedimento de apalpar,
não
de
tem.
Sentir...
Não justifica para as
não,
meninas.
Mas eu acho que a sua colocação vale para as pessoas adultas,
uhum.
que... Por exemplo, às vezes a pessoa, Gustavo, ela palpa a mama, ela pode às vezes nem sentir muita coisa, mas se ela for um pouco mais pro lado e ela palpar alguma coisa, por exemplo, na axila.
Isso.
E sentir algum nódulo ali. Isso pode ser importante, Carol?
Pode. Gânglios axilares, eles são mais raros, Ivani, isso é um fato. Então, a gente falou deixou bem enfatizado que o pescoço é muito comum, agora gânglio na axila tem que ser visto.
E mesmo no adulto, Carol?
No adulto também. O adulto tem que pensar que pode ser um ponto de metástase, né? Pode ser uma drenagem de metástase, mas pode ser. As mulheres fazem depilação.
É, lógico.
Então, você pode ter uma íngua, né? Um gânglio que está reagindo a, por exemplo, um pelo encravado, um machucado de pele. Então, sempre faça isso. Tem gente que trabalha com as mãos, corta a mão. A gente falou do pé, mas a mão também. A dúvida que a gente fica sempre, o médico pode ter, mas você não tem o direito, ou assim, não é seguro que você faça todo esse procedimento sozinho, né, Ivani?
Claro.
Aparecer um gânglio em algum lugar, vai no médico, ele vai acompanhar e ele vai nortear o teu caminho, porque hoje em dia a gente é muito autodidata, uhum. né, na saúde. Não dá pra ser autodidata com coisas graves, né,
não,
Ivani?
Não,
então,
dá.
Você tem razão, Gu. Mas a criança não tem muita palpação e não tem exame preventivo, Gu. Qual que é o nosso desafio de oncologista? A gente tem mamografia no adulto, exame de próstata no homem, né?
Uhum.
A gente tem endoscopia, colonoscopia para quem tem. E na criança? Não tem.
Não tem um scanner, assim, que você passa
tem.
Na criança
tem.
E...
Tem o PET-CT, mas é super radioativo e super caro. Por que eu vou fazer isso em todo mundo? Populacionalmente é caro e não justifica para uma porcentagem pequena. Então, Gu, é visita regular ao médico, visite seu pediatra regularmente e tenha um contato fácil para que, na dúvida, você possa acessar esse pediatra. Tá?
Muito bem.
Porque o diagnóstico precoce do câncer muda. Mas o grande... Acho que a grande...
A grande mensagem
desse episódio é: gânglios aumentados normalmente se referem a uma criança saudável que está se protegendo de alguma infecção aguda. Divida com o seu pediatra, ele vai avaliar e ele vai ver se tem realmente algum motivo de preocupação, certo?
Muito bem.
Perfeito, Carol.
Mais um ótimo episódio. Esse eu nem vou brincar com o TikTok da Ivani, né? Não, não tem como.
Melhor, né?
Melhor, né?
Melhor tá a bom. Gente ficar...
Mas se quiser conversar com a gente, lá no @...
PediatraCast.
A gente se vê no próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer outro dia. Até a próxima e...
Tchau!
Tchau, tchau.